Olá! Será apresentada a leitura do Informe Estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho sobre o tema Assédio Eleitoral, Resolução reforça fiscalização, mas suscita debate sobre contraditório e ampla defesa. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou a Resolução número 452 de 2026, ampliando os mecanismos de prevenção, monitoramento e combate ao assédio eleitoral nas relações de trabalho. A principal inovação da norma é a determinação de que sempre que uma reclamação trabalhista apresentar fatos que possam, em tese, caracterizar assédio eleitoral, o magistrado deverá comunicar o caso ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Eleitoral, independentemente de requerimento das partes. A comunicação deverá ocorrer logo após o recebimento da petição inicial. Peça processual que inaugura a reclamação trabalhista e na qual o empregado ou ex-empregado expõe os fatos e formula seus pedidos. Com isso, os órgãos de fiscalização poderão atuar desde os estágios iniciais do processo. A resolução atualiza a Resolução CSJT nº 355 de 2023, fortalecendo o monitoramento estatístico das ações e aperfeiçoando o fluxo de informações entre a Justiça do Trabalho, o MPT e o MPE. Para as empresas, a norma reforça a importância da adoção de práticas preventivas e programas de compliance voltados à proteção da liberdade de convicção política dos trabalhadores. Em períodos eleitorais, recomenda-se atenção especial à atuação de gestores e lideranças, evitando qualquer conduta que possa ser interpretada como pressão, constrangimento, ameaça ou concessão de benefícios vinculados à orientação do voto. A resolução ampliou e detalhou o conceito de assédio eleitoral, definindo-o como qualquer forma de distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em convicção, crença ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive durante processos de recrutamento e seleção. A norma esclarece que não se enquadram nesse conceito as manifestações relacionadas às eleições de dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores, membros da CIPA ou de outras entidades de representação laboral, por estarem sujeitas à disciplina jurídica própria. Entre as situações que podem caracterizar assédio eleitoral estão: pressionar empregados a votarem determinado candidato ou partido, ameaçar dispensas, transferências ou prejuízos profissionais em razão da opção política do trabalhador, exigir a revelação do voto ou da preferência política, e dispensar tratamento diferenciado em razão de convicções políticas. A resolução também fortalece os mecanismos de monitoramento institucional dessas demandas. Os processos que envolvam alegações de assédio eleitoral deverão ser corretamente identificados no processo judicial eletrônico, sistema utilizado pela Justiça do Trabalho para a tramitação e acompanhamento eletrônico das ações. Caso a identificação não seja realizada pelas partes, caberá ao magistrado determinar a inclusão do marcador específico. Além disso, o sistema passará a comunicar automaticamente ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e às corregedorias regionais a existência dessas ações e das respectivas decisões de mérito. A norma também prevê acompanhamento administrativo periódico pelas corregedorias dos Tribunais Regionais do Trabalho e atribui aos TRTS a responsabilidade de promover ações permanentes de orientação destinadas a magistrados, advogados, servidores e usuários do PG. Embora a finalidade da resolução seja legítima e alinhada à proteção da liberdade política dos trabalhadores, uma das disposições que mais suscita debates é a prevista no artigo 6º. O dispositivo estabelece que a comunicação ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Eleitoral deverá ocorrer sempre que a petição inicial apresentar fatos que, em tese, possam caracterizar assédio eleitoral. Na prática, isso significa que o encaminhamento ocorrerá em momento extremamente inicial do processo, antes da produção de provas e até mesmo da apresentação da defesa pela empresa. Sob uma perspectiva crítica, a medida pode resultar na instauração de procedimentos investigatórios com base apenas nas alegações do autor da ação, ainda não submetidas ao contraditório. Outro aspecto que pode gerar discussões é a redução da margem de apreciação do magistrado. A comunicação torna-se obrigatória sempre que houver alegação potencialmente enquadrável como assédio eleitoral, independentemente da existência de indícios mínimos de plausibilidade. Também é possível que a nova sistemática aumente significativamente o volume de comunicações encaminhadas aos ministérios públicos, inclusive em situações nas quais a alegação de assédio eleitoral seja meramente acessória ou não esteja acompanhada de elementos objetivos de prova. Parte da doutrina poderá defender que uma alternativa intermediária seria condicionar a comunicação à existência de indícios mínimos que justificassem a atuação imediata dos órgãos fiscalizadores, compatibilizando a proteção da liberdade política dos trabalhadores com as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por outro lado, os defensores da medida sustentam que a comunicação não representa reconhecimento de culpa nem antecipação de julgamento, constituindo apenas mecanismo de compartilhamento institucional de informações para permitir a atuação tempestiva dos órgãos competentes diante de potenciais violações a direitos fundamentais. Ainda assim, a principal fragilidade da sistemática parece residir justamente na obrigatoriedade da comunicação baseada exclusivamente nas alegações iniciais da demanda, sem avaliação judicial prévia quanto à existência de elementos minimamente robustos. O grande desafio da resolução será encontrar o equilíbrio entre a necessária repressão ao assédio eleitoral e a preservação das garantias processuais que constituem pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Essa leitura integra o informe estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Findes. Sob a presidência do empresário Agostinho Miranda Rocha, o Conselho atua no monitoramento contínuo das mudanças na legislação trabalhista e sindical, bem como das inovações que impactam o mundo do trabalho. Além disso, orienta o setor industrial na adoção de iniciativas que promovam a qualidade e o equilíbrio nas relações entre empregadores e trabalhadores.